está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, sexta-feira, hoje, dia 31 de janeiro de 2020, dia do mágico. O Jornal da Amazônia começa agora.
Confira os destaques desta edição.
Encerra hoje prazo para trabalhadores nascidos em janeiro optarem pelo saque aniversário do FGTS.
Centro de Saúde e Bloco Carnavalesco promovem ação de saúde na Francesa.
Com cidade cobra do SAI providências para evitar que água contaminada com metais continue sendo oferecida à população.
O diretor do SAI diz que uma estação de tratamento de água pode resolver o problema, mas os custos são altos.
Situação precária dos portos na cidade é questionada por assentados.
Justiça inicia preparação para a realização do Tribunal do Júri em 2020.
Sindicato dos Professores Municipais acompanha a abertura do ano letivo da rede pública de ensino.
Novas diretrizes evangelizadoras da igreja no Brasil servem de desafios para padres continuarem com o processo de evangelização.
Caprichoso corre em busca de um novo pajé.
Prefeitura busca parceria do governo do estado para o Carnaília 2020.
Prefeito anuncia processo seletivo para o setor da saúde.
Estas e outras notícias agora no Jornal da Amazônia.
Notícias, notícias. As notícias em primeiro lugar.
Na cidade, pontualmente 12 horas e 2 minutos. Boa tarde.
Educação.
Foi feita a abertura do ano letivo 2020 na rede pública municipal de ensino. E com isso, a representatividade da classe trabalhadora e dos profissionais da educação acompanha o início dos trabalhos e se coloca à disposição dos sindicalizados.
É o que afirma a presidenta do Sintepim, ou Sintepim, Sindicato dos Professores e Trabalhadores da Educação de Parintins, a professora Arineide Tavares.
Exatamente, né? Está começando aí o ano letivo da área urbana e área de terra, área rural da área de terra firme. E o sindicato continua com as suas atividades, né? Nós estamos visitando, indo em loco, visitando as escolas, por exemplo, da área de várzea. Agora vai começar, nós vamos continuar na área de terra firme, bem como os serviços no sindicato continuam, né? Para nós é importante a gente estar aqui, porque para os trabalhadores e os profissionais da educação saber que o sindicato está à disposição, né? Está a serviço da categoria. E o nosso objetivo não é só a questão salarial, é também a condição de trabalho, é a questão salarial, é o aprendizado das crianças, é o atendimento da comunidade também, que isso nos interessa. Então, a educação é um todo, não é só uma parte, né? E o sindicato faz parte desse todo.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, criticou o ministro da Educação, Abraão Weintraub, e afirmou que o Brasil não tem futuro com uma pessoa como ele no comando do ministério. As críticas ocorreram em São Paulo, durante o evento sobre a economia e reformas necessárias ao país.
O ministro da Educação atrapalha o Brasil, atrapalha o futuro das nossas crianças. Está comprometendo o futuro de muitas gerações. Cada ano que se perde com a ineficiência, com um discurso ideológico de péssima qualidade na administração, acaba prejudicando os anos seguintes. Mas quem demite, quem nomeia ministro é o presidente, afirmou Maia.
As críticas ocorrem após problemas na divulgação do resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, e de a Justiça barrar o sistema da seleção unificada, SISU, e liberado depois.
Ele é um desastre. Acho que atrapalha o futuro de milhões de crianças. A situação é grave, mas se demitir ou não, eu não tenho preocupação com isso. Este não é o meu papel. Perguntaram minha opinião e eu falei, disse Maia.
Aconteceu ontem pela manhã a primeira jornada pedagógica com o tema e efetividade das políticas públicas educacionais do município de Parintins, no Parintins Convention Center, no centro da cidade.
O evento reuniu gestores, coordenadores pedagógicos, professores, monitores de atendimento educacional especializado, assistentes de alfabetização, auxiliares administrativos, vigias, merendeiras e serviços gerais das escolas da zona urbana e da zona rural da Terra Firme do município.
Na ocasião, foi feita a abertura do ano letivo de 2020 da Rede Municipal de Educação.
A estimativa é que aproximadamente 18 mil alunos estejam matriculados para o ensino nas escolas municipais.
O prefeito Bigacia fez seu pronunciamento, destacou os avanços na educação do município e, na sua fala aos profissionais da educação, ele anunciou a realização do concurso público, ainda para este semestre, a realização de processo seletivo simplificado para a área da saúde.
A jornada pedagógica nada mais é do que prepará-los para o ano letivo, né? E nós a gente faz essa abertura com aproximadamente quase 1.800 profissionais da educação, para justamente a gente realmente a cada dia melhorar a qualidade da educação no município de Parintins. E falamos dos investimentos que estão acontecendo em construção de escolas, reforma de escola na zona rural, construção de ginásios poliesportivos na cidade, inaugurações que vão fazer na zona rural. Portanto, a cada ano a gente tem feito grandes investimentos na educação e, na verdade, é o principal setor que recebe investimento do nosso governo, nesse que é o terceiro mandato.
O senhor anunciou o concurso público?
Sim, o concurso público está na pauta, está finalizando o edital para que a gente leve ao Tribunal de Contas do Estado e o tribunal possa autorizar para que a gente não tenha nenhum transtorno na questão de cancelamento de concurso público no município de Parintins.
Concurso público na área de saúde?
Nós vamos fazer primeiro um processo seletivo. Nós ainda não temos plano de cargos e carreiras e salário dos profissionais da saúde, portanto, nesse primeiro momento seletivo, com autorização do TCE, e depois a gente faz concurso público.
Nos dias atuais, evangelizar tornou-se uma missão árdua para sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas, representante das comunidades e das pastorais.
É o que você confere na editoria de religião, 12 horas e 6 minutos.
Religião.
A modernidade e a tecnologia acabam por afastar as pessoas das igrejas, até mesmo das religiões. De acordo com o padre Ailton Cascais, executar as diretrizes gerais da ação evangelizadora da igreja tem como objetivo buscar os caminhos para melhor atender a evangelização e saber quais os aspectos positivos, os problemas e desafios a serem superados.
Na verdade, planejar é sempre hoje um desafio para nós. Cada vez mais a gente se dá conta que a nossa ação ela tem que ser ação planejada, ação pensada, ação coordenada, para que nós possamos também obter melhores resultados. Porque, na verdade, a igreja não é prédio. A igreja são pessoas concretas, né? São aqueles que participam da vida das nossas comunidades, são aqueles que moram geograficamente na região, das paróquias, e essas pessoas hoje sofrem as consequências da força diversa, né, do mal, às vezes a força contrária, que tende a denegrir a vida das pessoas. Então a gente tenta ali, como proposta da salvação, que é o objetivo da igreja, né, mostrar que ações nós podemos fazer em vista da promoção da vida, para que as pessoas tenham dignidade, para que as pessoas tenham seus direitos respeitados, para que as pessoas tenham o que comer, para que as pessoas tenham um trabalho digno, onde morar, enfim, que possam viver como filhos e filhas de Deus.
Para o vigário-geral da diocese, pároco da paróquia Nossa Senhora do Carmo, padre Dorival Nascimento, é preciso fazer valer o dom do ser humano batizado através da sua identidade e espiritualidade, trazendo para si o anúncio da palavra de Deus.
Então, né, acho que a gente tem que ampliar, sobretudo, o conceito de igreja, né? E não quanto templo, mas a igreja como nós, comunidade dos batizados, chamados, né, por Deus. Claro que ir à igreja, a missa em si, na verdade, é um ato de ação de graças a Deus pelo dom da vida que Ele nos dá. Então, se a pessoa não se sente amada por Deus, né, se ela não tem o transcendente como algo prioritário na sua vida, ela não vai celebrar. Então não tem razão de vir aos domingos, à semana, ao templo para rezar com a comunidade. Então, a primeira coisa é a pessoa se sentir amada por Deus, na situação de vida que se encontra, né? E depois retomar o caminho de agradecer, de louvar, de bem dizer a Deus pelo dom da vida, né? Pela família, pelo trabalho, né? Pelas lutas, mas também pelas angústias, né? Pelas tristezas, né? Pelas decepções, né? Que Deus também, a partir dessas realidades humanas, Deus também quer falar conosco. Então a gente precisa estar atento a essa realidade, né? Os novos areópagos que São Paulo fala, né? As novas redes que nós temos para, como igreja, implantar e vivenciar entre nós o reino de Deus.
12 horas e 10 minutos.
Momento esportivo.
Os atletas parintinenses Ronaldo Serrão no atletismo, Aldo Oliveira, atletismo e natação, Kedson Pereira no atletismo e Tarsilene Albuquerque no atletismo foram ao pódio na manhã de hoje em competição realizada pela passagem do aniversário do município de Inhamundá.
Ronaldo Serrão foi primeiro colocado na corrida pedestre, percurso de 2.800 metros. Ele fala sobre mais uma conquista.
Primeiramente, agradecer a Deus por ter proporcionado vida e saúde para a gente estar aqui. Foi uma corrida bastante complicada, a gente lutou muito para conseguir, porque são apenas 2.800 metros de asfalto, e isso é muito pouco tempo. Fomos aí para uma disputa acirrada, eu e o Luiz venezuelano, mas a gente conseguiu aí sobressair na chegada, e conseguir a primeira colocação, colocando a nossa Parintins aí no primeiro lugar do pódio aqui em Inhamundá. E parabenizar também a todos os demais atletas que participaram da competição, e vamos se preparar que esse ano 2020 promete.
Ainda no atletismo principal, o Aldo Oliveira foi o terceiro lugar. No atletismo juvenil, quem brilhou foi Kedson Pereira, que chegou na primeira colocação. E na categoria feminina, Tarsilene Albuquerque ficou com a segunda colocação. Na natação, Aldo Oliveira chegou em primeiro lugar.
Para você não perder a hora, 12 horas e 12 minutos.
Cultura.
A Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, já encaminha parceria com o Governo do Estado na realização do Carnaília 2020. O evento se notabiliza como uma das maiores festas do calendário da cidade.
De acordo com a titular da pasta, secretária Carla Viano, o Estado tem se tornado um grande aliado na realização da festa e espera mais uma vez pelo convênio.
Nesses últimos anos o Estado sempre foi nosso parceiro e com certeza esse ano não vai ser diferente. A gente já tivemos uma sinalização, estamos na elaboração do processo, né, do convênio em si, e essa semana a gente já tem o convênio já pronto, já inserido no sistema, só esperando recurso. E todo ano a gente tenta cada vez mais realmente fortalecer, é o segundo evento do município, e a gente tenta realmente fortalecer essa imagem, não só da brincadeira em si, na verdade é uma maneira de gerar economia, de gerar renda à população, gerar empregos diretos e indiretos, tanto por parte dos blocos, por parte da prefeitura, pelas pessoas que vão comercializar seus produtos nesses dias.
A decisão de Neto Simões de deixar o quadro de itens oficiais do Boi Caprichoso pegou de surpresa toda a nação azul e branca, bem como surpreendeu a própria diretoria, como explicou a nota divulgada pelo Bumbá.
O anúncio de Neto foi feito a menos de 5 meses do Festival Folclórico de Parintins. Nas redes sociais, ele disse que está se desligando do Bumbá por motivos pessoais.
Dias antes, Neto chegou a participar de um seminário interno junto com os demais itens para discutir assuntos referentes ao festival do ano passado e encaminhar a apresentação deste ano.
O presidente do Boi Caprichoso, Gendel Albato, comenta que respeita a decisão de Neto e afirma que a diretoria, junto com o Conselho de Artes, vai discutir bastante para escolher um novo pajé.
E de repente essa notícia nos surpreendeu, nós ficamos tristes com isso, mas o Caprichoso não vai fazer disso uma crise. O boi é maior do que qualquer coisa, e a gente recebe, repito, com muita tristeza essa notícia, porque o Neto é uma pessoa muito querida, particularmente é uma pessoa que eu gosto muito, e que nós temos uma relação muito boa, eu e o Neto, mas é uma decisão dele, eu respeito a decisão dele, e o Caprichoso agora, a partir de hoje, vai fazer uma grande discussão interna para que a gente possa escolher um pajé que possa representar muito bem o Caprichoso, assim como o Valdir fez, assim como o Neto também fez. Agora, só para deixar claro que algumas pessoas já têm falado, o pajé vai ser o fulano, vai ser... Gente, não tem nenhum nome ainda escolhido como pajé, até porque nós não contávamos com a hipótese da saída do Neto, e também nós não vamos fazer concurso. Eu comparo o concurso de itens igual a eleição da Venezuela e da Bolívia. Todo mundo já sabe quem vai ganhar. Então, no Caprichoso não vai ter concurso. O que vai ter é uma serenidade, uma situação onde a gente vai escolher o melhor pajé para o Festival de Parintins, para representar o Caprichoso e para nos ajudar a ser campeão, se Deus quiser.
Em Parintins, agora 12 horas e 14 minutos.
Saúde.
O governo do Amazonas prepara uma campanha publicitária de orientação para a população sobre prevenção às doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, dengue, zika e chikungunya.
Prevenção, alerta aos sintomas das doenças e orientação à população sobre onde buscar assistência são foco da campanha, que está sendo desenvolvida com orientações da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas.
Este ano, a campanha será direcionada também aos municípios do interior que têm focos do mosquito Aedes aegypti e registro de dengue.
A Organização Mundial da Saúde aumentou o alerta em torno do coronavírus. Mais de 7 mil pessoas foram infectadas e cerca de 170 morreram. A grande maioria dos casos ocorreu na China. A infectologista Eliana Bicudo, da Sociedade Brasileira de Infectologia, explica o que se sabe até agora sobre o vírus.
Nós temos contato com outros coronavírus, causando resfriados e tudo. Esse coronavírus, especialmente, ele é uma que a gente chama de uma zoonose, igual a gripe aviária que aconteceu no passado. Ele sofreu uma mutação e esse contato íntimo dos homens, né, da gente, no caso a China, com animais, principalmente morcegos e parece que cobra também, não é, que come morcegos, esse contato íntimo na preparação desses animais, ele foi se habituando e agora contaminando o nosso trato respiratório. Então, ele é novo porque a sequência genética dele não é semelhante aos coronavírus que, sabidamente, já infectaram homens.
A saúde em Parintins chega esta semana à marca de mais de 7.800 consultas oftalmológicas, realizadas em parceria com a Fundação Piedade Coen. As consultas são feitas todos os meses, beneficiando principalmente pessoas de baixa renda da cidade e do interior. Esta semana, os atendimentos estão sob a responsabilidade dos oftalmologistas Ari Vinícius e Ana Paula.
O prefeito Bigarcia comemora o resultado das ações que a prefeitura tem realizado para dar melhor qualidade de vida aos cidadãos.
O Centro de Saúde Dr. Toda, em parceria com o Bloco Carnavalesco Lagarto Salgado, realizou na manhã desta terça-feira, ou seja, desta sexta-feira, uma ação de saúde na área da Francesa. Orientações médicas, testes rápidos, controle de glicemia estiveram entre os serviços oferecidos gratuitamente à comunidade.
A enfermeira Camila Camarão destaca a ação que leva os atendimentos para ajuda da população que aporta ou reside na Francesa.
Então hoje o centro de saúde Toda, né, ele sai das barreiras do posto, propriamente dito, né, e vem para a comunidade, vem para a rua. E escolhemos exatamente a Orla da Francesa, que é o local onde mais tem concentração de pessoas, onde mais as comunidades ribeirinhas aportam e vêm buscar atendimento. Então, como nós estamos na campanha pré-carnaval, então é importante que a gente faça uma ação de conscientização, né, sobre a prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, que antes era considerada DSTs, hoje em dia é ISTs, né? Então nós estamos aqui escolhemos o Lagarto Salgado, que é o bloco de carnaval que é próximo aqui, que é daqui da Francesa, juntamente com o Instituto Biomed. Então estamos fazendo testes rápidos de HIV, hepatite B e C, né? Testes de glicemia pós-prandial, aferição de pressão, e aquilo que a gente encontra de alteração, a gente já encaminha automaticamente para o posto Toda, para essa população já receber um atendimento rápido, né, e oportuno.
A enfermeira Sabrina Azevedo destaca ainda as orientações que foram feitas acerca da prevenção e sintomas da dengue.
A gente também está trazendo para toda a comunidade as orientações voltadas para a dengue, né, que acomete esse tempo, esse período muito chuvoso, tende a acometer mais a população. Então a gente está levando todas as informações necessárias para que a população possa ter um acesso a todas essas informações e assim disseminar esse conhecimento que eles estão adquirindo nessa manhã de hoje aqui na comunidade da Francesa.
O presidente do Bloco Lagarto Salgado, Alain Pimentel, comenta que a gremiação busca atuar também nas causas sociais.
Sim, isso aqui é uma parceria com o posto de saúde do Dr. Toda, né? A gente não pensa realmente só no lado da brincadeira, pensa no lado também sério, que é cuidar da saúde, principalmente na prevenção do HIV, da sífilis, das doenças sexualmente transmissíveis. Então, graças a Deus, estamos fazendo essa parceria e a população da Francesa está comparecendo aí para fazer seu teste rápido e se prevenir para o carnaval.
Termina nesta sexta-feira, dia 31, prazo para o trabalhador nascido em janeiro aderir o saque aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
Isso você acompanha daqui a pouquinho, depois da hora, 12 horas e 20 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
Continuando falando do FGTS, caso queira ter acesso a parte do saldo depositado nas contas ainda em 2020, portanto, termina hoje, dia 31, prazo para o trabalhador nascido em janeiro aderir ao saque.
Nenhum taxista se habilitou para participar da eleição do Sindicato dos Condutores Automotivos de Veículos Rodoviários e Taxistas de Parintins, programada para acontecer no dia 15 de dezembro do ano passado.
Sem interesse dos associados em concorrer à presidência da entidade, o atual presidente Raimundo Pimentel, baseado no estatuto e aprovação em assembleia, resolveu criar uma comissão para atuar nas atividades do Sincotaxi.
A Fundação Getúlio Vargas será a instituição responsável em realizar o concurso público para o preenchimento de vagas de nível superior no Tribunal de Contas do Amazonas, o TCE Amazonas. O anúncio foi feito pelo conselheiro-presidente Mário de Mello, após reunião com o presidente da Fundação, Carlos Ivan Simose, no Rio de Janeiro, na tarde desta quarta-feira, dia 29.
Após esta fase inicial de tratativa, será composta uma comissão do concurso do TCE, que vai definir a quantidade de vagas para os três cargos: de auditor técnico de controle externo, auditoria governamental, auditor técnico de controle externo, auditoria de obras públicas e auditor técnico de controle externo, Ministério Público de Contas. E, posteriormente, elaborar o projeto básico que irá embasar o edital do certame.
E o Conselho Tutelar de Parintins inicia a organização para atuar durante o período do Carnaval. O órgão busca inibir a presença de menores de idade em locais com intensa comercialização de bebidas alcoólicas, além de outros problemas que possam acarretar consequências às crianças e adolescentes.
De acordo com o conselheiro João Maurício, o órgão deve atuar conforme a portaria 01/2019 e em parceria com o Juizado da Infância e Juventude.
Nós estamos atuando junto com o Juizado da Infância e Juventude no que diz respeito à execução da portaria, ainda 01 de 2019, mas que vale ainda para 2020. Não teve uma atualização ainda por parte do Juizado. O Conselho é um órgão de defesa e ele precisa fiscalizar. E a fiscalização ela também é feita, né? Ela é compartilhada junto com quem organiza as festividades, com quem está à frente mesmo, e a gente precisa dessa parceria, inclusive da comunidade, né, denunciando os principais casos. Né? Nós temos a questão da exploração sexual. A gente fala de violência sexual, tem um abuso e tem a exploração sexual, que a exploração já envolve a questão financeira. Nós temos aí a questão aí das negligências. Né? Muitas vezes os pais saem, deixam os filhos ou levam os filhos para próprias festividades, acabam ingerindo bebida alcoólica, largando os filhos de qualquer jeito. Então os desafios eles são muitos. Né? Essa soma de esforços ela é necessária justamente nesse sentido. E nós conseguir de fato envolver a comunidade, sensibilizar, mostrar para a sociedade que a criança e adolescente, quando o estatuto diz que eles estão em fase peculiar de desenvolvimento, necessariamente diz respeito à sociedade, se ter um olhar diferenciado para esses indivíduos, colocá-los nessa condição, uma condição diferenciada, né, de nós enquanto adultos, né? Então a criança não tem o seu desenvolvimento psicológico, físico, né, social, completo como um adulto tem. Então por isso a gente tem que ter esse olhar diferenciado, esse cuidado a mais aí em relação a esse período, né?
A coordenação da Copa da Amizade estará reunindo hoje às 19 horas na sede da Associação de Moradores do Bairro de Nazaré, com os diretores de equipes masculinas que desejam participar do evento.
O coordenador da competição, Alex Walker, assegura que a competição será realizada no Clube de Campo da Associação Comercial de Parintins. Alex convida todos para estarem presentes neste encontro.
Nós estamos nessa empreitada aí, tendo em vista de que essa competição seria a Copa de Férias. Como não tínhamos campo, e porque foi fechado o campo da Gávea para a competição, nós negociamos com a Associação Comercial e fizemos a parceria. E agora nós vamos realizar essa competição que chama Copa da Amizade. E queremos convidar todos os interessados, presidente de clube, interessados, para participar da reunião hoje, que hoje será a primeira reunião aí na Associação de Moradores do Bairro de Nazaré. Convidar o pessoal do Palmares, desses clubes que existem no Palmares, São Vicente, e todos os clubes da cidade para participar da reunião hoje, tendo em vista de que está próximo, né, que a competição vai iniciar dia 1º de março, e está próximo. Então, já não podemos mais esperar, porque já era para ter começado em dezembro. Só que como não houve consenso e o clube do Amazonas fechou, então nós resolvemos tomar outro destino e encontramos.
As pessoas que puderem participar da reunião deverão estar no qual endereço e depois deverão procurar quem, onde, para fazer inscrições ou pelo menos ter informações da competição?
As pessoas interessadas podem procurar ali a Associação de Moradores do Bairro de Nazaré, é onde que acontece, né, essas reuniões. Já há 15 anos já acontece lá, e as pessoas que já participam na competição com a gente já sabem onde é. E os que não sabem, fica na Benjamin Rondon, aí no bairro de Nazaré. E as pessoas interessadas que queiram, porventura, procurar, a minha residência é lá na beira da Lagoa Azul, na Rua 4, bem ao final da Lagoa Azul.
A Marinha do Brasil, por meio do comando do pessoal de fuzileiros navais, convoca para o concurso de admissão as turmas 1 e 2 de 2021 do curso de formação de soldados fuzileiros navais.
As inscrições para 960 vagas estarão abertas entre os dias 19 de fevereiro a 20 de março e poderão ser realizadas no site marinha.mil.br/cgcfn. No menu concurso para CFN.
Entre os principais requisitos para inscrição estão ser brasileiro do sexo masculino, com idade de no mínimo 18 anos e no máximo 21 anos, em 1º de janeiro de 2021 e ter o ensino médio completo.
Após vistoriar obra pública de restauração de parte da orla da frente de Parintins, o Concidade, o Conselho Municipal da cidade, volta-se para o problema da água consumida pelo parintinense, a qual em alguns poços apresenta alto índice de metais pesados, prejudiciais à saúde humana.
Por isso, o Concidade cobra do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins SAE providências para solucionar e de imediato buscar medidas que amenizem a contaminação da água que é distribuída na cidade, com destaque para o setor norte, que compreende Chã, Centro, Palmares, Francesa e outros, como aponta a presidente do Concidade, Maria da Fé Pontes.
Nós estamos em mãos com o relatório da CPRM, que foi feito o trabalho, a atividade aqui em agosto do ano passado, e que eles concluíram esse trabalho em dezembro. Foi realizada uma sessão na Assembleia Legislativa, onde eles fizeram a exposição dessa avaliação técnica, e o que foi assegurado é que a nossa água de Parintins, ela está imprópria para uso humano, né? Eles dividiram a cidade em dois setores, setor norte e setor sul. E infelizmente os 14 poços que abastecem essa área do norte, praticamente todos estão contaminados, só não dois. Um da Paraíba e o outro que eu não lembro onde é que fica, só apenas dois, não está com água contaminada. Os outros todos estão com água contaminada, o que significa que o aquífero todo está contaminado.
Já no setor sul da cidade, de Javier, Itaúnas, Vila Cristina e outros, Maria da Fé diz que o relatório apresenta menor contaminação dos poços.
Agora o sul, por mais incrível que pareça, né, de Javier, Itaúna 1, Itaúna 2, João Novo e aí os bairros lá de Santa Luzia, Macurani, o conjunto ali também lá do Vila Cristina e tal, poderá se tornar também completamente contaminado se não houver tratamento de esgoto. Vai ter a mesma sorte do norte, tá? Agora, se fizer um tratamento de esgoto, só temos dois poços lá, dos 14 poços, só dois.
Nelson Campos, diretor da autarquia, reconhece que é preciso a desativação gradual dos poços contaminados e a construção de uma estação de tratamento de água, com captação de água do Rio Amazonas, para fornecimento e consumo da população parintinense.
Então já está sendo tomada a providência, né, primeiramente com relação a essa situação do que foi estabelecido. O prefeito Bigacir já está buscando, junto ao governo do estado, né, essa cooperação para que nós possamos realmente, no menor espaço de tempo possível, né, fazer a construção de uma ETA, estação de tratamento de água, captação superficial, ou seja, captação do rio, fazer o tratamento e fazer a distribuição. É, há 10 dias atrás, nós tivemos aqui em Parintins a presença de uma equipe da CEINFRA, que é a Secretaria de Infraestrutura do Estado, fazendo o levantamento para fazer um grande projeto, como foi feito em Maués, né, que é o PROSAI, que é o PROSAMIN do interior. Então, esse projeto ele vai abranger não só a questão da distribuição de água, mas também o tratamento de esgoto e também o tratamento do lixo. Então, é um projeto grande.
O encontro com os membros do Conselho dos Assentados da Gleba de Vila Amazônia, o COAGVA, que estava marcado para acontecer nesta sexta-feira, dia 31, foi transferido para outra data a ser definida.
De acordo com Raimundo Rocha, presidente do COAGVA, possivelmente o encontro será realizado na sede da vila.
12 horas e 30 minutos.
Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia.
Chegamos ao final desta edição do Jornal da Amazônia, a última da semana, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Anunciante.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores, Didi Duarte.
Reportagens, Fernando Cardoso, Marcos Felipe, Ednilson Maciel e Neucelino Santarém.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenadora de Programação, Lucely Monteiro.
Edição para Fernando Cardoso.
Apresentação, Marcos Felipe.
E Fernando Cardoso.
Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, a MFM e Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta na segunda-feira, ao meio-dia.
Alvorada, 52 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
Na sequência da programação, tem Meu Cristo Jovem, na apresentação de Padre Arilton Cascais.
Boa tarde.
Para você, uma ótima tarde, bom fim de semana.